Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5 diz o seguinte: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os quatro prostraram-se e o adoraram. Amém. Pai, nos dá luz na tua palavra nessa noite. Nós temos aqui meditado, estudado, buscando a compreensão do texto de Apocalipse. Que ele fale conosco, que seja mais do que um conhecimento apenas, que seja a voz do Senhor para nós, Deus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Assente-se aí no seu lugar. Na semana passada, nós inauguramos uma nova série de Apocalipse, né? Apocalipse 1, 2 e 3 são a parte da primeira visão que João recebe, sendo que o capítulo 2 e o 3 ele recebe mensagens para aquelas sete igrejas que estavam na Ásia, igrejas debaixo da sua autoridade, e o capítulo 4 inaugura um novo tipo de visão. O Senhor dá uma visão celestial para João. Nós vimos que no capítulo 4 o Senhor fala com ele, né? Sobe aqui no céu. E João tem uma visão espetacular. Ele tem uma visão do trono do Senhor. Ele tem uma visão do lugar onde o Senhor está assentado. E ali ele vê os anciãos, e ali ele vê os seres viventes. E ali, como a gente resumiu bem aqui na semana passada, o que ele encontra no trono de Deus é mais do que um ambiente de autoridade. Ele encontra um ambiente de adoração. Nós falamos aqui na semana passada que basicamente os elementos que João vê no trono de Deus simbolizam os elementos do culto, né? Ele vê ali a aliança simbolizada pelo arco-íris, ele vê os anciãos em adoração, coroas sendo entregues aos pés do Senhor, ele vê aquele ambiente de adoração em volta do trono de Deus. O capítulo 5 continua nesse mesmo ambiente. Então esse capítulo 5 de Apocalipse continua tendo uma história narrada diante do trono de Deus. Aqui João continua tendo uma visão na sala do trono, aquele ambiente de autoridade, de governo, de poder, mas principalmente de adoração. O que acontece de diferente aqui é que aparece alguns elementos. Aparece um pergaminho, um rolo marcado de selos, tal como está na imagem ali, né? Ali era um pergaminho possivelmente de papiro, e que tinha umas cordinhas que amarravam ele, e que tinha um selo feito de cera. O selo era uma marca que não permitia que aquele pergaminho fosse aberto. Para abrir o pergaminho era necessário romper o selo. Então eles amarravam com uma corda o pergaminho, colocavam ali uma bolinha de cera, e vinha o rei, o governante, aquele que escreveu o pergaminho, com o seu anel, e selava ali aquele pergaminho. Então aquilo que está vermelhinho ali era um selo de cera. Então, para abrir o livro, o rolo, era necessário que tirassem os selos. Era muito comum colocar 6 selos, 7 selos, e normalmente o selo, ele era pelo número de testemunhas que viram aquele livro ser lacrado. No texto, a gente vai avançar um pouquinho, fala que havia ali 7 selos. O novo ambiente aqui é isso. Na sala do trono aparece um novo elemento. Aparece ali um pergaminho, o livro, o rolo, com 7 selos. Então o selo era a garantia daquela mensagem estar secreta até o momento oportuno. O selo era a garantia que só quem fosse o destinatário daquele livro poderia abri-lo. E nós vimos que o único digno de abrir o livro aparece aqui nessa história, né? Então vamos andar no texto, vamos voltar à leitura do texto aqui. Sala do trono, o Senhor, os anciãos, os seres viventes, os anjos, tudo está lá igual semana passada. Então vamos avançar. João, depois daquela primeira visão, ele fala assim, versículo 1: vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Quem está sentado no trono é Deus. Algumas coisas que são interessantes aqui, né? Fala que ele viu um rolo que estava escrito dos dois lados. Primeira coisa, isso não era comum. Raríssimo é um pergaminho que você acha escrito dos dois lados. Normalmente ele é escrito de um lado só. Quando alguém escrevia um pergaminho de dois lados, é porque tinha muita coisa para falar. Tinha muita coisa para contar. E é o que acontece aqui em Apocalipse. Daqui para frente vai acontecer coisa demais. O texto fala que ele estava selado com 7 selos. Lembra dos 7? A ideia de plenitude, completo. Quer dizer que ele estava completamente guardado. É só Apocalipse que fala desse livro selado? Não. Daniel capítulo 12, versículo 4, diz assim, Daniel 12, 4. O Senhor fala assim com Daniel: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Olha que interessante. O Senhor está dando uma visão para Daniel das últimas coisas? E fala assim, sela o livro com essa visão até o fim. Um paralelo com o que está acontecendo aqui, né? Nesse texto aqui, o Senhor está dando a oportunidade de abrir o rolo que tem a visão guardada, né? No livro de Ezequiel, também fala a mesma coisa. Ezequiel conta que quando ele viu a sala do trono, entre outras coisas que ele viu um rolo selado. O que é esse rolo? O que é esse livro, né? O que é esse negócio tão misterioso que tem que ter 7 selos guardados? Existem algumas discussões relacionadas ao que poderia ser esse rolo. Mas básico, nele contém as últimas coisas. Nele contém a revelação das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Outros falam que esse rolo ele pode simbolizar o testamento do Cordeiro. Aquilo que foi guardado desde o início para ser revelado depois da vinda do Filho de Deus. Sim, porque só ele é digno de abri-lo. Pode ser, mas o que está no rolo ali são os últimos acontecimentos. É a revelação final. Utilizando uma imagem nossa, né? Guardada as 7 chaves. Aqui guardado as 7 selos. Versículo 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Versículo 3. Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. A frase aqui é interessante. Um anjo se levanta no meio daquela corte celestial e fala assim: quem é digno? Quem é digno de pegar esse livro, de romper os selos, de abrir esse livro? Não é quem pode, é quem merece. Quem tem o poder e a autoridade de fazer isso? Aí o texto fala que eles olharam e não acharam. Então, vamos parar aqui, né? Quem é digno de compartilhar toda a revelação das últimas coisas? Quem é digno de abrir? Tem algum ser humano? Algo na criação? Ninguém. Quem merece? Então, o que acontece na nossa vida da parte de Deus não é por merecimento, não é por dignidade, não é porque a gente é bom, legal, gente boa, que a gente faz as obras certinhos. Debaixo da terra, em cima da terra, no céu, não se achou ninguém que era digno. Na criação de Deus, ninguém era digno de pegar o livro que estava na mão de Deus e muito menos romper os selos. Versículo 4. Aí João fala: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Por que que João chorou muito? Se ninguém era digno, nem ele era, né? Nem ele. Ele teve a oportunidade de receber a revelação. Nem ele. E olha que a fala de João é forte, né? Ele não era digno nem de olhar para o negócio. Tamanho era o esplendor daquela revelação. Ninguém, nem João, era digno. Versículo 5. Então, um dos anciãos me disse. Lembra dos anciãos, a imagem dos sacerdotes, daqueles que estavam ali para cultuar a Deus? Um daqueles se levantou, provavelmente nós falamos aqui num ser celestial, né? Se levantou e falou assim para ele: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. A imagem daquele que era digno de abrir o livro e os selos. Ele fala duas imagens legais aqui, né? O leão da tribo de Judá. Aí a gente canta, a gente fala, mas o que que significa dizer que esse digno aqui é o leão da tribo de Judá? Essa expressão, leão de Judá, leão da tribo de Judá, está lá no livro de Gênesis. Gênesis 49, do versículo 8 ao versículo 10. Eu vou ler aqui. Gênesis 49, do 8 ao 10, está assim: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta, deitar-se-á como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações o obedecerão. Então, o leão de Judá não é só a ideia da força do leão, do poder do leão. É a ideia do governo. O leão era o símbolo do governo de Davi. Tanto é que uma das imagens que havia no tabernáculo, que havia no templo, que havia no palácio real, era o leão. É interessante que, como o leão tem esse símbolo do reinado, da autoridade. Por exemplo, na Inglaterra, a imagem do governo inglês, da realeza inglesa, é um leão. O leão é o símbolo do reinado, do governo. E olha como é que o texto aqui de Gênesis é interessante. Ele fala assim: ó, Judá, o cetro vai estar na sua descendência, até que venha aquele que todas as nações o obedecerão. No texto de Gênesis, afirmava que da descendência de Judá viria um que governaria todos. Por que que a gente chama Jesus de o leão da tribo de Judá? Porque essa profecia de Gênesis se encaixa nele. Quando foi falar daquele que era digno de abrir o livro, aí o ancião fala: ele é o leão da tribo de Judá. É ele que lá em Gênesis se profetizou. É ele que tem a autoridade de governo para abrir esse negócio. Mas ele dá outra imagem também. Fala também que ele é a raiz de Davi. Raiz de Davi, né? O que que seria isso? A raiz de Davi. Isaías 11. Isaías 11, versículo 1 e versículo 10 fala disso. Isaías 11, 1. Um ramo surgirá no tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Versículo 10. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Jessé é o pai de Davi. Então, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, tem a ideia de quê? Daquele que continua o governo. Só que raiz é um negócio interessante, porque a gente sabe que na história de Israel, durante um bom tempo, não houve ninguém governando. De Israel, não. Mandava eram os persas, era o povo da Babilônia, eram os romanos. A imagem da raiz tem muito a ver com uma das imagens de uma planta que era símbolo de Israel, que é a oliveira. A oliveira é uma planta que ela dura milênios. Milênios. A oliveira é uma planta que você pode colocar fogo nela, você pode ir lá cortar ela, se a raiz ficar lá, nasce de novo. Tanto é assim, se você tiver um dia a oportunidade de visitar lá Israel, ou se você quiser fazer uma visita virtual, né, e olhar lá na internet, você procura lá o Jardim do Getsêmani, né, aquele lugar onde Jesus foi tentado lá, aquela última provação que ele suou sangue e tal. Você vai ver que esse jardim do Getsêmani é um jardim de oliveiras, plantado aquele tanto de oliveiras lá. As oliveiras desse jardim são oliveiras da época de Jesus. Tem oliveira lá de 2000 anos, uma planta que dura 2000 anos. É que aquele lugar já teve guerra, confusão e tal, mas sabe por quê? Você pode cortar a planta, a raiz brota de novo, ela nasce de novo. A gente canta aqui, né? Como planta nova florescerá, a planta nova do texto lá é a oliveira. Então, quando fala da raiz aqui de Davi, que Jesus é a raiz de Davi, ele é aquele que o trono do rei Davi parece estar vazio, mas ele vai fazer brotar de novo, ele vai fazer florescer. Ele, como leão da tribo de Judá, como a raiz de Davi, ele vai fazer com que o trono de Davi governe de novo. Aí o texto fala: é esse, o leão da tribo de Judá, esse que é a raiz de Davi, ele é digno para abrir o livro, ele é digno para romper os selos. Mas por que que ele é digno? O texto fala assim: porque ele venceu. Ele venceu para abrir o livro e os seus selos. Não é porque Jesus é bonitinho, não é porque Jesus é legal, é porque Jesus venceu. Jesus venceu aonde, gente? Aonde que Jesus venceu? Na cruz. Na cruz. Por que que ele venceu na cruz? Olha como é que o texto é bem amarrado. Versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. O ancião chama ele de leão da tribo de Judá, chama ele de a raiz de Davi, exalta o seu poder, a sua autoridade, que ele tem poder real para isso. Mas quando eles vão olhar, qual é a imagem de Jesus ali? Ele é o Cordeiro. E na visão é muito claro, né? Ele é o Cordeiro que você olha na cara dele e você vê, morreu. Por que que ele não aparece com a cara de leão? Por que que ele aparece como o Cordeiro? Por que que ele aparece como o Cordeiro? Qual que é a ênfase aqui? É no sacrifício dele. O que faz Jesus digno de abrir o livro, de romper os selos, foi a sua entrega sacrificial. Quando João Batista viu Jesus passando, qual é a expressão que ele fala? Aquele ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Até no trono de Deus, Jesus aparece como Cordeiro. Ele poderia aparecer como príncipe, como rei, como leão real. Não, é o Cordeiro. Eu estava estudando e eu vi um comentário muito interessante. Logo em seguida, quando Jesus vai abrir o livro e os selos, o que que vai acontecer? Vai haver uma série de sofrimentos na terra, não é isso? Vai ver lá os selos sendo rompidos e uma série de catástrofes, né? Aí o autor fala que é muito parecido o que acontece de agora para frente com as pragas do Egito. O que que são as pragas do Egito? São o juízo de Deus sobre aquela terra. O que que acontece com as catástrofes que vêm em seguida em Apocalipse? O juízo de Deus sobre a terra. O que que livrou o povo de Israel no Egito? O Cordeiro. Eles não tiveram que matar o Cordeiro, pegar o sangue, passar lá no umbral da casa, e onde tinha o sangue do Cordeiro não acontecia nada? Então, quando vai chegar o momento do juízo de Deus, Jesus aparece como o Cordeiro. O Cordeiro que vai livrar e proteger o seu povo. É o Cordeiro imolado que liberta o povo de Deus das pragas que vão acontecer em seguida. Ele é o Cordeiro. É o Cordeiro que morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele estava lá no centro do trono, os quatro seres viventes, lembram lá? Os quatro seres viventes que simbolizam toda a criação diante do altar do Senhor. Os anciãos simbolizam os sacerdotes em adoração a Deus. E fala que o Cordeiro tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 é plenitude. Os olhos, a gente viu essa imagem dos olhos assim, apareceu também com os animais viventes, né? É a ideia de quê? Ele sabe tudo que está acontecendo. Ele vê tudo. E o chifre? Chifre na Bíblia é interessante que não tem nada a ver com a nossa cultura, né? Na nossa cultura, chifre é sinal de traição, né? Na cultura bíblica, chifre é sinal de força, autoridade e poder. Então um cara chifrudo é um cara forte na cultura bíblica. Senão os irmãos vão falar que eu sou muito forte, né? Misericórdia. Na cultura bíblica, o chifre é uma imagem de força, de poder, de autoridade. Então em Jesus tinha alguém que via tudo, que sabia tudo e que tinha nele toda autoridade e força. Versículo 7: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Se tudo que acontecer estava no livro, o que que Deus faz? Conduz aí, meu filho. O próprio Cristo não falou que ele recebeu de Deus toda a autoridade no céu e também na terra? O que que Deus faz? Agora é com você. Quem que vai conduzir todo esse processo? O Cordeiro. Está na mão de Jesus o livro e todo o processo que vai acontecer em seguida em Apocalipse. Versículo 8: ao recebê-lo, quando Jesus recebeu o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. A mesma imagem do final do capítulo 4. Humilhação, se curvar para adorar. E olha como é que é para adoração. O versículo continua: cada um deles tinha uma harpa. A harpa era um instrumento básico de adoração no Antigo Testamento, aquele instrumento de cordas. Cada um desses tinha uma harpa e também tinha taças de ouro cheias de incenso. O legal é que o versículo já explica o que é isso aqui, ó. As taças de ouro cheias de incenso são as orações dos santos. É uma imagem que no Antigo Testamento a gente vê no tabernáculo e no templo. O incenso, aquela fumaça perfumada que subia, era uma imagem visível daquilo que se falava na terra e que se chegava aos céus. E olha que legal, o que que tem lá no trono de Deus? As nossas orações estão todas lá, tudo lá diante do altar do Senhor, e elas são oferecidas a Deus como adoração. Adoração. As nossas orações não estão perdidas no tempo, né? Deus as recolhe numa taça de ouro e ela é a imagem da nossa adoração a Deus. Aí eles vão lá e vão cantar uma música. Só lembrando que no capítulo 4 cantam duas, no capítulo 5, três. A primeira música para o Cordeiro é: digno, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Por que que ele é digno? O cântico fala: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Legal aqui, né? Fala que eles cantaram um cântico novo. E esse cântico reconhece que Jesus é digno de conduzir todo esse processo, porque ele morreu. E através da sua morte, ele comprou para Deus gente de todo lugar. Essa ideia de cântico novo é uma ideia comum na Bíblia. Existem alguns salmos que são chamados de cântico novo. O cântico novo é a ideia de uma expressão espontânea de adoração a Deus. Nada combinado. É algo que é motivado por um momento na presença de Deus. Naquele momento eles expressaram uma adoração ao Senhor. Ele morreu. Ele comprou para Deus pessoas no mundo inteiro. Por isso ele é digno. A dignidade de Jesus passa pelo sacrifício dele em nosso favor. Por isso que a gente precisa de lembrar da Páscoa. Por isso que na ceia a gente lembra da morte de Jesus. O que torna Jesus digno não foi o que ele falou, foi o sacrifício dele. O que torna Jesus Cordeiro de Deus para a eternidade é que ele morreu por nós. A sua morte pagou o preço de gente de toda tribo, toda língua, toda nação. A verdadeira autoridade do sacrifício de Jesus une o seu poder e o seu amor, une a sua soberania e une a sua misericórdia por nós. Ele é digno porque ele morreu no nosso lugar, nos comprando para Deus. Versículo 10: tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Quem que ele constituiu reino e sacerdote? Quem Jesus constituiu reino e sacerdote? Nós. Não foi por nós que ele morreu? Não foi a nós que ele comprou? Aí olha o texto fala: essa morte de Jesus nos transformou em reino de Deus, em sacerdotes de Deus. E olha aqui o final do versículo 10. Para quê? Para que a gente possa reinar com Deus aonde? No céu? É aonde? Na terra. Na terra. Um princípio que nós vamos aprender em Apocalipse: a eternidade, ela não é passada no céu. Não é passada no céu. Ela é passada aonde? Aqui. Final do livro de Apocalipse, a gente vai ver assim, que Deus faz novos céus e nova terra. E o João fala que ele viu a nova Jerusalém descer do céu. Se a nova Jerusalém desceu do céu, ela desceu para onde? Para a terra. A gente vai aprofundar isso aqui, mas Apocalipse deixa muito claro: a eternidade não é passada no céu. A eternidade é passada nessa terra recriada. Porque hora alguma o texto fala que Deus destrói a terra. Fala que Ele faz nova terra. E fala que a gente vai reinar com Deus aonde? Aqui. A imagem do final de Apocalipse, vou falar isso aqui de novo. A imagem do final de Apocalipse é a imagem do Jardim do Éden. A criação de Deus restaurada em harmonia com Deus. Tanto que é igual do Éden, que até a planta da árvore da vida está plantada lá na eternidade. Então a gente vai reinar com Deus aonde? É aqui. É aqui. Não é no céu. O céu é a imagem da perfeição. Mas o reino de Deus, ele é reinado. E reinar não é ficar à toa. Não é ficar à toa. Ah, eu vou para o céu, não vou fazer nada. Vou ficar só na rede dando glória a Deus. É. Pode parecer bullying, né? Parece reino de baiano, né? Só na rede. Não. 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 É reinar. Reinar. É. O pessoal acha que trabalha, não vou para o céu que eu vou descansar. Jesus comprou a gente para a gente ser sacerdote. Sacerdote ficava à toa. Para a gente ser reino. Quem trabalhava no governo de Deus ficava à toa, não. É, descansar é hora nenhuma, né? Você tem que trabalhar, vai descansar no céu. Ninguém vai descansar no céu. Vamos ser sacerdote de Deus. E bom que lá no céu não se cansa, né? Nem na terra. Então sim, ele vai reinar aqui. Aqui. Versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Na língua grega antiga, o maior número que existia era 10 mil. Não tinha mais de 10 mil. Por isso que é isso aqui, ó. Milhares de milhares, milhões de milhões. O que que ele viu? Incontáveis anjos. Não dava para contar a multidão de anjos. E eles estavam aonde? Ao redor do trono. Então todo o céu, toda a corte celestial, em volta do trono de Deus. Além disso, todos os seres viventes. A imagem da criação. Os anciãos. A imagem do sacerdócio, né? Estava todo mundo ali para quê? Para cantar. Adoração de novo. Quarto cântico. E que cântico é? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro. E é interessante, né? Digno é o Cordeiro que foi morto. Por que que o Cordeiro foi morto? Nossa causa, né? E porque ele foi morto, ele recebe de todo o céu, de toda a criação, honra, poder, riqueza, sabedoria, glória e louvor. Ele é exaltado, o Cordeiro de Deus. Versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, dizendo: não satisfeito, João vê mais. Aí João não vê só o céu, não. Vê tudo. Tudo. Toda a criação na terra, o que está debaixo da terra, tudo. Ele tem uma visão de tudo. Tudo vai exaltar o Senhor. E termina com aquela expressão que a gente até canta aqui, né? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. É uma adoração a Deus e a Jesus, a quem está sentado no trono e ao Cordeiro. Lembra que eu falei que essas expressões eram expressões muito faladas com o governador romano? O que está sentado no trono, a ele seja a honra, a glória. Aí João fala assim: lá eu vi toda a criação, todo mundo reconhecendo que Deus e Jesus são dignos de louvor, de honra, glória, poder para todo sempre. Para todo sempre. E ele viu inclusive os quatro seres que simbolizam toda a criação prostradas adorando ao Senhor. Como é que você fala que o trono de Deus não é um lugar de adoração? Podia mostrar riqueza, autoridade. Jesus podia estar lá com cetro, Mas olha a primeira imagem do trono de Deus. A adoração. Os anjos cantam, a criação canta, os anciãos cantam. Tudo que está no céu canta. Tudo que está fora do céu também canta. Reconhecendo que Jesus é digno de conduzir todo o processo de juízo e restauração da terra, porque Ele morreu. Ele tem toda a autoridade, todo o poder, toda a honra e recebe todo o louvor, porque Ele morreu por nós. Só essa imagem do trono de Deus deveria mudar o nosso jeito de adorar o Senhor. Porque a adoração, ela não começa aqui, ela começa lá. A nossa adoração aqui é ínfima, perto da adoração que existe no trono de Deus. E se a gente pode fazer alguma coisa, é tentar espelhar na nossa vida aquilo que o Senhor já recebe de adoração no céu. Por isso que adorar a Deus deve ser um estilo, um modelo de vida. No trono de Deus, o que se encontra é adoração. Fica de pé, nós vamos orar. Semana que vem, nós vamos começar capítulo 6. Aí o capítulo 6 começa a abertura dos selos. Aí o negócio começa a apertar. Caiu o que está lá no céu, vai começar a se derramar na terra, né? Aí aquilo que vai acontecer começa a se manifestar. Senhor, nós oramos e pedimos, Pai, que a adoração nossa na terra possa se encontrar com a adoração que tem no Teu trono. Que nós possamos reconhecer o Senhor como digno de todo louvor. Que nós possamos honrar e exaltar o Cordeiro de Deus, que é digno de toda honra porque morreu no nosso lugar. Que a nossa vida possa reconhecer a dignidade de Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.